Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
6:07 na Bahia, 6:07. Tá no ar, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Gabriela, FM.
É, a notícia chegando primeiro aqui. Muito prazer, muito prazer. Eu sou o Robertinho Scarpita. Tem gente que confunde, né? Porque é careca, aí fica todo mundo assim meio parecido, né? Ontem mesmo dei muita risada. Bom dia, repórter Marinho Santos.
Marinho. Antes do bom dia, a Fátima de Aritaguá confundiu você e achou que eu sou você. Fátima de Aritaguá. Ô, Marinho Santos, esse Fátima. Que tá aí, não é Augustão, o vereador?
Augustão, é, no card,
é Augustão, é na foto. É. E esse que tá aí com a carequinha, esse aí é aquele que foi candidato a prefeito? Não.
E o outro?
E esse aí é Robertinho Scarpita? Robertinho Scarpita. Eu sou Robertinho Scarpita. Eu sou Marinho Santos, Fátima.
Ele disse que tá ficando mais velho e cada vez mais moderno.
Mas era que dizer que eu estou mais bonito.
Tá vendo? Ela
achou que eu sou Robertinho Scarpita e que estou mais bonito.
Um abraço pra você, Fátima. A gente vai fazer uma surpresa aí, Aritaguá. Vamos bater na sua porta, viu? Valeu, um beijão pra você. Vamos nessa! Hoje é terça-feira, 23 de novembro de 2021. Tropa de Elite chega no oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascebite e Premoldados Guanabara. Hoje nós temos duas super entrevistas. Vereador Augustão, presidente da Comissão de Transporte da Câmara de Ilhéus, e a nossa querida Sofia Soledade. Ela que disputa aí uma vaga, né, para a presidência da OAB Ilhéus. Amanhã, dia 24, né, eleições da OAB, tanto a seccional Bahia quanto a OAB Ilhéus. Amanhã vai ser realizado as eleições. Advogados, né, aptos a votar Marinho Santos, estarão escolhendo quem vai conduzir a instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que merece todo respeito, toda atenção a nível Brasil, a nível Bahia e a nível Ilhéus.
E em nome dos advogados, eu vou mandar um abraço ao atual presidente da secção Ilhéus, o doutor Martoni Maciel, delegado, o advogado, melhor dizendo, mais elegante de Ilhéus.
Eu pensei que você tivesse botado ele como delegado.
Não, é o doutor Martoni, advogado, presidente da OAB, o advogado mais elegante. Mas também quero mandar um abraço àquele que, né, ele respira o Tropa de Elite. O doutor Alencar, não deixa nada passar, Scarpita.
Pois é, estamos chegando aqui nesse início de programa, inclusive ontem, né, várias ligações eu recebi. Quando a gente teve a iniciativa, a ideia de fazer um grande abaixo-assinado, Marinho Santos, em relação a essa problemática do transporte coletivo na nossa cidade. E ontem, inclusive, mandar um abraço ao doutor Diran, né, nosso querido professor Joabes Ribeiro, também importantíssimo aí. Então, várias pessoas, advogadas, se colocando à disposição para ajudar a gente nessa grande luta, que quem vai ser beneficiado é Ilhéus, o povo de Ilhéus, em especial a população que vive nos distritos. Vamos lá, repórter Marinho Santos, trazer logo a informação aqui do tempo, né? Contar como está o tempo e a temperatura. Olha, repórter, vai lá trazer, vou trazer aqui a informação do tempo rapidinho, né, para a gente não ficar desconcentrado nesse início de programa. Nosso amigo Léo Manutenções, bom dia. Deixa eu trazer já a informação do tempo e a temperatura para você que está ligado com a gente. Vamos lá, início do Tropa, a gente sempre deixa você bem informado para sair de casa já no clima, né? Às vezes a gente acerta, lembrando que as informações vêm da agência Clima Tempo, viu?
Como vai o tempo e a temperatura?
Bom, nós estamos em Ilhéus com céu nublado. Nesse início de manhã de terça-feira, céu nublado, 23 graus aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus. Itabuna, e a temperatura vai ficar variando entre os 23 e 28 graus, 24% de probabilidade de chuva, isso mesmo, 24% de probabilidade de chuva neste início programa. Agora, hoje nós vamos estar batendo, vamos ter dois bate-papos aqui interessantíssimos, né, nessa primeira parte do Tropa de Elite, com o nosso querido vereador Augustão, ele que é presidente da Comissão de Transportes da Câmara de Ilhéus, tem levantado essa bandeira, e na segunda parte do Tropa de Elite, a gente vai estar conversando com a Sofia Soledade. Daqui a pouquinho, os nossos correspondentes interligando toda a região, tem Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Nati Almeida, para falar de futebol ainda, a gente convoca o Edenildo Braga, e você, é claro, ajuda a fazer o nosso programa, 3675-2000, e no WhatsApp 739-8829-1029. E a partir de agora, as manchetes do programa.
Tropa de Elite. Membro de facção criminosa de Salvador, preso no sul da Bahia.
Polícia, UNA recupera veículo em assalto, em que bandidos levaram aproximadamente 100 sacas de cacau. A gente tem batido muito nessa questão de roubo de carga de cacau, hein? Em UNA, a polícia recuperou esse veículo, foi levado de assalto 100 sacos de cacau, Marinho Santos. Ó, prejuizão, viu?
E Polícia Civil de Ilhéus cumpriu mandado de busca e apreensão e preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro da Conquista, na cidade de Ilhéus.
Bahia registra 172 novos casos de Covid-19, mais 11 óbitos pela doença, gente. Preocupante.
O setor de atividades técnicas do 5º Grupamento de Bombeiros Militar realiza fiscalização preventiva e constata diversas irregularidades.
Olha, esquema vacinal segue hoje e a gente traz todas as informações para você se proteger contra a Covid-19 e ficar imunizado, hein?
Operação da Companhia 72 Itacaré, tem comando do Major Ozaná, e termina com grande apreensão de drogas.
E dia 25 será lançada aí a Operação Verão das Forças de Segurança.
Essa IPM, a 70, que tem comando do Major Álvaro, apreendeu mais de 2 quilos de drogas no bairro Teotônio Vilela.
Olha, tem um problemão aí da questão da saúde. Trabalhadores estão preocupados com a Santa Casa, Marinho Santos, Hospital São José e Maternidade Santa Helena. Preocupante, né? Preocupante. E a gente tem que alertar as nossas autoridades em relação a isso. Essas e outras, a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação, tem os bastidores da política. O deputado, aquele deputado do Partido dos Trabalhadores, deputado até anda, tem umas amizades aqui em Ilhéus, né? E andou xingando o secretário, rapaz, né? Xingou o secretário. Eu achei aquele deputado muito ingrato, né?
Mas,
porque o secretário que ele xingou é um secretário que defende a mesma bandeira dele, Marinho Santos.
Mais ingrato ainda foi quem publicou.
Rapaz,
não tem...
eu não entendi nada daquilo ali. Meu Deus do céu. Eu acho que dá pra gente comentar sobre isso daqui a pouquinho. Essas e outras a partir de agora vem com a gente.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:15, 6:15. Olha, Itacaré, a Companhia 72 tem comando do Major Ozaná, apreendeu drogas na Rua da Linha, a Rua do Tráfico. A Rua do Tráfico, que é comandada pelo Raio 2, é chamado Comando Vermelho. Olha, o polícia diz, aqui em Itacaré tem polícia, aqui em Itacaré tem polícia. O pau que dá em Chico é dá em Francisco, como é dito no programa Tropa de Elite, gerado na Gabriela FM. Aí o polícia diz ainda, outra coisa, aviso que na região de Maraú estão tomando motos de assalto no Trevo. Já foram tomadas 2 motos no último sábado. Alvo dos bandidos, Trevo de acesso à entrada de Maraú. E no Calbi, o primeiro distrito depois do Trevo e a ponte do Rio de Contas na BA-001. Sexta, sábado e domingo, muito cuidado, muita atenção. E o comandante, o Major Zanato, tem que tomar iniciativas aí, colocar polícia para poder prender bandidos aí nesta região. Por outro lado, a Polícia Civil de Ilhéus, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Criminal da comarca de Ilhéus, prendeu em flagrante delito por tráfico de drogas bairro da Conquista. Anderson de Oliveira Cruz, oriundo da cidade de Vitória da Conquista. E durante a busca, a polícia encontrou no interior de um quarto do imóvel, dentro de uma caixa, aproximadamente 314 gramas de cocaína. Vou mandar um abraço lá na cidade de Fortaleza. É, lá no Ceará, Fortaleza, tem um ilhéense lá, apaixonado pelo Tropa de Elite, morrendo de saudades, o Carlos Paranhos, que é de Ilhéus, morador em Fortaleza, e saudades do Humberto Demétrio, o nosso Betinho. Alô, Paranhos, aquele abraço aí, tá ouvindo o Tropa de Elite aí em Fortaleza, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. E o Paulinho Góes, Paulo Góes, ex-Baneb e Bradesco, o Paulo Góes disse, Marinho Santos, o filho de Tom Moreira é o Gilmar, lá de Maria Jape, aquele abraço, tá todo mundo ligado. Tropa de Elite, o palco da Enxico e da Em Francisco. Vem comigo, Scarpe.
É, seu repórter Marinho Santos. Bicho tá pegando lá em Una, viu, rapaz? Violência, violência assustando aí. Criminosos, então, inclusive, estão tocando terror ali naquela região, né, do Gunney, né? O Marcel Gunney, o bairro Marcel Gunney. E naquele trecho ali, logo depois da ponte. Inclusive, ontem, uma operação aí, a polícia está no nosso site aqui, programa tropadeelite.com.br. Já vou trazer logo essa informação. Inclusive, para a gente anunciou já várias vezes aqui assaltos na região de cada 101, aquele trecho de Ubaitaba, Banco Central. E a polícia recuperou o veículo, né? O terceiro pelotão da Polícia Militar lá de Una. Esse caminhão foi tomado de assalto em Vila Brasil, na divisa, né, com a nossa querida Ilhéus. Homens armados haviam roubado um caminhão com carga de cacau. Ao iniciar a diligência, o veículo aí foi localizado, recuperado na BA-001, quilômetro 12 da Ilhéus Una, e sem a carga, né? Aí, ó, levou o caminhão carregado, tirou o saco de cacau, e aí, ó, abandonaram o caminhão, repórter Marinho Santos. As vítimas foram localizadas e orientadas a prestar uma queixa na delegacia devido ao fato da diligência continuar no intuito de recuperar a carga roubada, o que eu acho difícil. Sem sacos de cacau, Marinho Santos, foram levados pelos criminosos aí. Na ação, os bandidos amarraram as vítimas, as abandonaram em um matagal. A Polícia Civil já está numa linha de investigação. E o carro foi devolvido aí aos seus proprietários. Lamentável, né? Quer dizer, o cacau, que já foi o fruto ouro da nossa região, tem muita gente que suou, né, investiu, inovou, e aí você com seu cacauzinho prontinho para levar, para vender, vem um cidadão que não é o dono da carga, faz o quê, repórter?
E mete a mão, rouba, mete a mão. Ladrão.
É complicado, viu? São 6h20 na Bahia, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp, já já eu falo da vacinação Covid-19, gente. Pandemia acabou não, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, meus queridos. Um abençoado dia para todos nós. Parabéns pela iniciativa da Baixa Assinado. Só vocês mesmos para lutar por todos nós. Mande alô para mim e todos aí do Sol e Mar. Não esqueça do meu pedido sobre as duas ultrassons. Eu preciso muito fazer esses exames. Já encaminhamos aqui. Inclusive, está um problemão técnico aí da questão de cotas. Né? O sistema tem que virar, viu? Um abraço! Bom dia, tropa de elite, todos os ouvintes aqui, JB Mototáxi, Parque Fantinho, manda alusão para meus amigos Nadson do Tempero do CSU, Bastos da UBI lá no centro, o Robério da Rua do Cano e o Ivan, o Gordinho do Coco. Alô, Araújo Pinturas, aquele abraço para você, rapaz. Araújo estava com a camisa do Vasco, né? Todo empolgado, Marinho Santos. Bom dia, família Gabriela FM. Tenha uma ótima semana aqui. Alessandro Marcineiro, um abraço para você, viu? Esse programa é líder de audiência. Adoro ouvir vocês, viu? Tenha um ótimo dia. Valeu. Olha, Marinho Santos Escarpita. Aqui, Marinho Santa Helena, viu? É, rapaz. Manda um alusão para o Leonardo Santana. Ele perdeu a carteira com todos os documentos, identidade, CPF, cartão de vacina, cartão estudantil. É, entre o Cururupi e o Areal Guanabara, né? Então vamos ver que aí, quem encontrar, liga aqui pra rádio, manda um zap pra gente, viu? Leonardo Santana de Souza, gente, utilidade pública aqui no Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos, Moniz Capito, alô pro Alberto, na rodoviária, Nélio Jovita, Filé Motoboy, Roberto do Fato, um abração pra essa turma aí. Bom dia, meninos. O auxílio acabou? Será que hoje a Caixa Econômica abre no horário normal? Abre, sim. A Caixa abre. Agora o auxílio já acabou, né? Foi a última parcela. Agora vem um novo programa social do governo federal. A Lucidalva tá escutando a gente lá em São Paulo, repórter. E tá dando bom dia. Bom dia, bom dia. Quem é que tá tomando cafezinho, rapaz? Ai, 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 viu? Um abração aí, Raimundo. Olha, Escarpito e Marinho Santos, essa é a cor da água que tá caindo. Eu preciso saber em qual localidade é que a água tá caindo assim, viu? Tô vendo aqui as fotos, mas você não colocou em qual bairro é que a água está caindo nesse tom, rapaz. Bom dia, meus queridos. Aqui é Simone da Rua da Horta. Quero entender por que já chegou o recibo da Embasa de janeiro. Ô, meu pai, hoje é dia 23 de novembro, o recibo de janeiro já chegou. Alô, Zé Lavini, conta pra gente aí, por que, que o recibo de janeiro já chegou, rapaz? Suzarte, um abração aí pra você, viu? Vitor e Mariana, Teotônio e Vilela curtindo o nosso programa. Ratinho Menezes, olha, a cor da água da Embasa em Aritaguá não serve nem pra lavar roupa, imagina, bebê, isto é um absurdo. Agora sim, é lá em Aritaguá, hein? Atenção, atenção, a turma da Embasa aí, olha, o tom da água aqui tá muito feio. Rosa Lima da Avenida Esperança, um abraço pra você, Guildo Atacadão no Frango. E pra gente fechar essa rodada aqui, olha, Marinho Santos Escarpita, que é Diego de Castelo Novo. Se puder, anuncia pra gente aí o torneio de futebol em Castelo Novo em prol do nosso time. Vai ser dia 19 de dezembro. Primeiro lugar vai ganhar R$500, segundo lugar R$250. Valor da inscrição do time, R$100, hein? E ele tá pedindo aqui a presença da Polícia Militar, área da 70 aí. Nosso querido Major Álvaro, comandante da 70, tem que encaminhar o ofício para 70, viu? Manda para lá direitinho, viu, Diego? Manda para lá direitinho, eu tenho certeza que o comandante, né, o Major Álvaro, o Capitão Zacarias, vai atender esse pedido e vai encaminhar aí viatura para garantir a segurança de quem for acompanhar dia 19. Então, um abração para todos aí. Primeira participação ao vivo, então, repórter. Vamos no telefone. Ela já está ao vivo aqui com a gente, já presente nos estúdios da Gabriela FM, nossa querida Sofia Soledade, candidata a presidente da OAB Ilhéus. Daqui a pouquinho, no Super Bate-Papo, vamos ao telefone 3675-2000.
Marcos Antônio, bairro do Malhado, central de regulação, ele está reclamando e tá vai reclamar bronca agora. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Marcos. Qual é a bronca aí em relação à central?
Vocês, é o vereador aí, que esse daí está honrando o manto de ser vereador. Na central de regularização aqui no Malhado, rapaz, parece um forno ali, rapaz, para a gente marcar o cartão do SUS, para a gente ter outros atendimentos. Um forno, não tem ventilador. Eu fui fazer meu cartão ali, que é só atualizar. Rapaz, uma funcionária lá quase não quer trabalhar, uma loura lá, e é um forno, velho, um forno ali pra gente ficar 2 horas de relógio ou mais, para marcar um cartão do SUS, ele não bota um ar-condicionado, lotado. Vereador, vai fazer uma visitinha ali onde marca o cartão do SUS para você ver como a gente está sofrendo. E aquela moça que trabalha loura lá trata a gente mal demais, vereador. Jogue duro, vereador, porque esse prefeito aí tem que ser já cortado. Não pode um homem desse estar recebendo do município, administrando, não. Que, tem que ter mão limpa. Ele não lava a mão, não, esse homem. Esse homem é da mão suja, o prefeito. Um abraço, vereador.
Tá na bronca aí o Marcos, viu? Agora ele invocou com a loura, né, repórter? A loura da central de regulação.
A loura tá tratando loura, mal.
Diz que é uma loira lá da central.
Quem é a loira?
Quem é a loira da central aí que tá tratando mal o povo, rapaz?
E quem é a loira?
Quem é a loira? E aquilo que eu falo pra você, pra trabalhar com gente, tem que gostar de gente, rapaz. Então, chamar atenção aí, né? Lá na, o chefe da central de regulação é um cara, inclusive, que tem feito a diferença... Né? Alô, Pedro, Pedro Velanes aí. Pedrão, dá uma olhadinha nessa questão aí. Primeiro, em tratar bem o cidadão. Né? Eu acho que quem busca a central de regulação vai porque tem realmente que ir para resolver o seu problema. E essa questão do calor aí, o verão está chegando, batendo na porta. Vamos ajeitar isso aí, viu? Bom, Matheus Santos está chegando, primeiro giro regional. O telefone para você ligar e participar com a gente, 3675-2000, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, bom dia, bom dia. Venha com a informação.
Bom
dia.
Bom dia, Robert.
Opa, cadê o seu bom dia, rapaz? De vez em quando o bom dia fica assim, viu?
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Informação de hoje para Uruçuca. Ontem aconteceu a sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca, presidente Magnólia Andrade Barreto, e onde teve a primeira discussão e votação do PPA. A segunda votação será em Serra Grande, uma sessão que acontecerá no dia 3 de dezembro. Então, a comunidade de Serra Grande está convocada para participar dessa sessão, tá? Meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a prefeitura realizou o evento para marcar início dos atendimentos da escleroterapia com espuma. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um encontro com pacientes da Unidade Básica de Saúde 001 no centro da cidade. O evento marcou o início dos atendimentos do procedimento de escleroterapia com espuma, técnica eficaz, pouco invasiva e que permite rápida recuperação. Este procedimento é muito benéfico no tratamento de varizes e úlceras varicosas feridas, tá? Pois consiste em um procedimento simples, sem necessidade de anestesia ou internação. O tratamento elimina as varizes tanto em homens quanto em mulheres, podendo ser feito no serviço ambulatorial com os equipamentos e materiais necessários. Segundo Ana Paula Duarte, diretora de médica e alta complexidade da Secretaria de Saúde, o momento especial de recepção serviu para formalizar essa preocupação da atual gestão em oferecer esse serviço tão importante para a população. Abre aspas. Os pacientes estão contentes com a prestação deste serviço, estão felizes com a chegada deste atendimento a Uruçuca, sem que haja necessidade de se deslocar-se a municípios vizinhos para realizá-lo. Nosso encontro aqui hoje é para que eles compreendam como funciona este tratamento, como proceder com o diagnóstico, a quem e quando procurar o serviço de saúde, fecha aspas, completou. Para ter acesso, o paciente deve se dirigir à Unidade de Saúde da Família, USF, de sua área, para uma triagem inicial e cadastro para o atendimento. O tratamento é exclusivo para os usuários residentes em Uruçuca e que atendam aos critérios do tratamento das lesões crônicas não estéticas. O atendimento nas USFs ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, e é necessário levar os documentos pessoais. O evento contou ainda com a participação do vice-prefeito de Uruçuca, Dinho Argolo, e da assessora técnica da Saúde, Juliana Neves, e outros representantes da Secretaria de Saúde. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Até amanhã, valeu que valeu, valeu Matheus Santos, amanhã você volta no Tropa de Elite. Olha, vamos para o intervalo, na volta tem Sofia Soledade, a doutora Sofia Soledade, e candidata à presidência da OAB, secção Ilhéus.
Sai daí não, é rapidinho, a gente volta já já até às 8 no oferecimento todo especial da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana, Renascer Beach e Pré-Moldados Guanabara. Na volta também vamos falar da estratégia de vacinação para hoje. Hoje é terça-feira, dia 23, viu gente? É, sai daí não, é rapidinho, vamos tomar aquele chocolate gostoso, aquele mingauzinho pra quem gosta, né? A turma do mingau aí na feirinha do Guanabara, aquele abraço pra vocês aí, a turma da Central de Abastecimento também do Bairro do Malhado, todo mundo ligado com a gente. Hoje tem entrevista com o vereador Augustão, hoje tem entrevista com a nossa querida Sofia Soledade, você continua participando com a gente, 3675-2000.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Primavera.
Primavera.
Gabriela FM.
Ô, oh, tem aniversariante hoje, repórter Marinho Santos.
É aniversariante, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, o doutor Francisco Caldas Sampaio.
Um abração então pro Sampa. Rapaz.
É, eu chamo ele de Sampa. Sampa!
Sampa! Ligeirinho, ligeirinho.
É. Grande médico, que a gente tem o maior carinho, o maior respeito.
Com certeza,
na cidade de Ilhéus, o doutor Francisco
Esse
Sampaio.
Esse é amigo do Tropa, um abração para ele. Ó, vamos trazer logo o Edenildo Braga, logo depois da entrevista, né, chega para perto do rádio, principalmente você advogada, amanhã, o grande dia, o dia da eleição OAB, advogados de toda a Bahia, né, de todo o Brasil, eu acredito que seja, depois é que vai escolher o nacional. Mas chega para perto do rádio aí, daqui a pouquinho então, Edenildo Braga vem logo agora com Bola Dentro, as informações do futebol chegando no Tropa.
Bola Dentro.
Alô, alô, Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos sintonizados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. O Vitória perdeu para o CRB em partida realizada na noite desta segunda-feira no Rei Pelé. Jogo válido pela 37ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. Com uma atuação infeliz do setor defensivo, o Vitória foi superado pelo placar de 3-1 e se complicou na luta contra o rebaixamento para a Série C do Brasileirão. Com resultado, o time rubro-negro manteve os 40 pontos e o 18º lugar na tabela de classificação. Precisando torcer por derrotas de Remo e Londrina, o Vitória volta a campo no próximo domingo para encarar o Vila Nova. A partida acontece às 16h no Barradão. O elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira com o objetivo de seguir a preparação para encarar o Grêmio em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série A. Os jogadores titulares, no empate contra o Cuiabá pelo placar de 0-0, realizaram atividade na fisioterapia e academia do clube. O restante do elenco participou de uma atividade com bola no campo reduzido. O goleiro Matheus Teixeira e o meio-campista Isnaldo realizaram um treinamento específico com o preparador físico do Bahia, Roberto Fernandes. O elenco volta aos trabalhos na tarde desta terça-feira no CT Evaristo de Macedo. A bola rolou ontem com dois jogos, Campeonato Brasileiro Série B, Guarani 0, Goiás 2. Com essa vitória, o Goiás também conseguiu acesso à Série A do ano que vem. O CRB bateu Vitória por 3-1. Hoje, três jogos, Campeonato Brasileiro na sua Série A. Atlético de Goiás e Juventude, Grêmio e Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. são as informações esportivas aqui no Tropa de Elite. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Comprando na Comercial Boa Ideia, você concorre a mais de 50 prêmios na promoção Natal Show. É Denildo Braga, destacando as informações esportivas aqui no Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta com mais futebol aqui no nosso programa, viu? Nosso quadro.
Bola dentro.
E 18 horas tem Gabriela Esportiva com Zé Maria e Tony Café. Bom dia, você. Vamos dar bom dia para ela, candidata a presidente da OAB Ilhéus, nossa convidada de hoje, primeira parte do Tropa de Elite, né? Vamos dar o bom dia, doutora Sofia Soledade, seja bem-vinda, Rádio Gabriela FM, programa Tropa de Elite.
Bom dia Robertinho, bom dia Marinho, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui nesse programa estourado.
Marinho Santos.
Sim, Marinho Santos, com certeza.
Marinho Santos, doutora Sofia Soledade é advogada há mais de 12 anos, foi por duas vezes presidente da Comissão da Mulher Advogada na subseção de Ilhéus. Eu começo perguntando, queria ouvir justamente da doutora Sofia, como foi essa trajetória que levou a essa candidatura e o que levou vocês, né, toda a chapa, a colocar os nomes à disposição da classe no movimento encabeçado por mulheres?
Então, Robertinho, primeiramente, vale ressaltar, né, que nós gostaríamos que Silvana estivesse aqui. E Silvana teve uma intercorrência médica, ela foi internada no Costa do Cacau na quinta-feira e teve que passar por uma cirurgia de apêndice, né? O apêndice foi supurado e teve uma infecção generalizada, mas graças a Deus ela está bem. Ontem ela teve alta e estará amanhã, né, com o nosso grupo, porque realmente é uma pessoa que nós temos muito carinho, muita estima. Toda advocacia sabe o valor de Silvana nesse movimento. É uma professora que tem 11 anos, né, ajudando a formação de grandes advogados. Então, assim, primeiramente, meu grande abraço a ela, que ela com certeza está nos ouvindo. Ela sabe o nosso carinho por ela e nós estamos muito felizes. Eu me arrepio, assim, porque eu passei por esse movimento todo com ela. Nós estivemos no Costa do Cacau e foi muito difícil, mas deu tudo certo. Agradecer a Catiúça, a Consuelo e José Evandro, né, que foram muito importantes nesse processo de acolhimento no Costa do Cacau. E falar que, durante 6 anos, enquanto presidente da Comissão da Mulher Advogada, nós implementamos vários projetos e estivemos perto da classe, né, perto das advogadas, fazendo o que foi possível para a classe ter essa representatividade da mulher, sempre encabeçando movimentos. Só que agora, vendo que esse grupo que permanece nessa sucessão hereditária teria lançado uma chapa de único grupo, né, sem proposta, simplesmente por um nome, por cadeira hereditária, nós resolvemos nos mobilizar, vendo que a OAB já não nos representa mais, como deveria, não é mais uma OAB ativa, é uma OAB omissa, é uma OAB de nota de repúdio, é uma OAB de nota de preocupação e de ofício. Isso não vai para lugar nenhum, né? Você pode encaminhar um ofício, não foi para lugar nenhum, você tem que tomar atitude, tem que fazer uma ação efetiva, né? Então, assim, temos 1 ano e 8 meses de pandemia e simplesmente o judiciário permanece fechado, abriu agora, né? Abriu agora, depois de uma ação popular encabeçada por Ana Patrícia Torino. Então, assim, é importante que a OAB nos represente. Então, para que haja oxigenação da OAB, foi necessário lançar esse grupo, sim, encabeçado por mulheres, pela primeira vez na OAB de Ilhéus. Temos um grupo encabeçado por mulheres. Então, isso é de muito orgulho.
Bom, você falou em pandemia. Foi difícil para a classe dos advogados, né? Você tem propostas para diante dessa crise, essa experiência vivida, né,
Dos
advogados?
O que acontece? Nessa pandemia, na verdade, nós fomos totalmente abandonados, né? A única coisa que a OAB fez, através da CAAB, foi nos proporcionar 2 cestas básicas. Né? Essas cestas básicas não duravam nem 10 dias. Então, o advogado que estava passando fome e necessidade ficou simplesmente abandonado pela OAB. Aí você pergunta, quanto é a anuidade? A anuidade hoje é de R$ 850. E esse advogado não tem acesso à transparência. Então, uma das nossas propostas é essa, que a OAB seja transparente. Porque chega de hipocrisia, viu, Marinho? Chega de hipocrisia. A OAB é um órgão fiscalizador, é um órgão que cobra a prestação de contas, e a OAB não dá prestação de contas. Se você me perguntar, Sofia, na pandemia, quanto foi gasto pela OAB? Foi publicado que foi gasto 20 milhões em 2020. Para onde foram esses 20 milhões? Ninguém sabe. Se você entrar no site hoje da subseção de Ilhéus, você não tem acesso à transparência. Você entra no site seccional, você não tem acesso. Então o advogado precisa sim ter acesso à transparência, porque é uma das propostas de Ana Patrícia de isentar a jovem advocacia durante os dois primeiros anos. Aí a chapa da situação faz o desserviço de desiludir a jovem advocacia que poderia estar acolhida por essa isenção, porque é realmente muito difícil você sair muitas vezes com fiéis e com contas para suas subsistências a pagar, você tem que pagar ainda anuidade. Então, mediante essa proposta de isenção de anuidade, vimos um ataque, né, generalizado da chapa da situação, dizendo que seria inviável. Só que não é inviável, é possível, e com realmente esse êxito, né, nas eleições de amanhã por Ana Patrícia, ela irá imprimir, eu acredito que vai ser uma revolução na advocacia. Então são algumas propostas que nós temos assim, como encabeçando, né, esse movimento de mudança da OAB.
Doutora Sofia Soledade, os advogados, eles têm passado por muita coisa desde o início da pandemia, mudanças nas atividades, no atendimento aos advogados e partes, entre outras questões. Então, pensando nessa questão de auxiliar os advogados a enfrentar os desafios que estão atualmente ocorrendo, o que a chapa da doutora Sofia Soledade apresenta de propostas para dar a esse suporte?
Sim. A nossa chapa é uma chapa plural e inclusiva, né? Então eu não falo em nome próprio, eu falo em nome do grupo. Então o nosso grupo é voluntariado, não tem projeto pessoal. E esse grupo tem a proposta de acolher a jovem advocacia, como por exemplo o projeto Novas Práticas. Esse projeto Novas Práticas, ele vai trazer a OAB à faculdade, ele vai, né, levar a OAB à faculdade e vai mostrar para esse jovem, né, estudante, que ele tem um espaço. Então vai ser criado um hall de escritórios que são voluntariados, que o estudante pode ir até a sede da OAB e ter a ciência do escritório que pode o acolher como estagiário. Após a formação, ele vai ser acolhido também como advogado trainee. Durante 90 dias, por exemplo, o advogado vai estar ali ensinando a ele como é gerir um escritório, como é fazer uma planilha financeira, como é atender um cliente, como cobrar os honorários advocatícios através da tabela da OAB, porque isso é o advogado, quando ele sai da faculdade, ele sai com muita segurança, né? Então ele acha que aqueles 5 anos de advocacia ou de estudo, né, para se tornar advogado, não foram suficientes para ele cobrar o que é devido para o trabalho. Só que aí o advogado mais experiente mostra para ele, calma, você estudou muito, você ficou noite sem dormir, você é capaz, você tem sim um serviço de qualidade a ofertar. Então vale a pena você cobrar sim a tabela, flexibilize, parcele, veja como é que o seu cliente, né, vai poder pagar, mas tenha segurança sim em cobrar, né, não ter essa cobrança aviltante de honorários. Então é uma das nossas propostas também, trazer esse advogado para perto, esse estudante para perto da OAB. Foi um projeto inclusive encabeçado durante a nossa gestão enquanto presidente da Comissão da Mulher Advogada. Além disso, só para fazer esse link, tem mini cursos constantes durante os 3 anos de gestão com relação aos sistemas jurídicos. Esse advogado hoje, Marinho, que ele já tem muito tempo de OAB, ou advogado jovem, ele não sabe lidar com o sistema jurídico, é muito difícil. Hoje a gente tem uma resenha interna que a gente fala que a gente tem que se formar em direito em sistema de informação, né, de informática, para saber lidar com sistemas, são sistemas difíceis. Então teremos cursos para aproximar todas as cidades que são, né, só para firmar aqui, Una, Itacaré, Canavieiras, Uruçuca, isso, Maraú, são todas as cidades que são abraçadas pela subseção de Ilhéus. Então essas cidades terão minicursos presenciais constantes, né, durante a nossa gestão, para aprimoramento desse sistema, para o advogado ficar mais próximo do sistema, tenha mais facilidade, né, em lidar com esses sistemas, como também através de videoconferência. Né? Porque assim, é importante o presencial, mas também videoconferência é mais fácil, que o advogado tire dúvidas, sane dúvidas. E outra coisa também, que a gente vai falando, a gente vai lembrando, são tantas propostas, tantos projetos, é tanta inovação que a gente quer trazer para a OAB, que é importante a gente falar, que foi um projeto da Ana Patrícia também, a interiorização da ESA. O que é a ESA? Escola Superior de Advocacia. O advogado precisa estar em constante aprimoramento. O advogado que fala que se formou e parou de estudar é um advogado que vai ficar obsoleto. Vai chegar uma hora que ele não vai ser mais contratado pelo cliente, ele vai ser realmente escanteado. Então ele precisa estar em constante aprimoramento. Então trazer novamente, ressurgir essa escola da advocacia, na Superior da Advocacia, é necessário para que todos os advogados estejam em constante aprimoramento.
Será que existe advogado na OAB, Ilhéus, na OAB Bahia, Brasil, que não sabe fazer uma petição?
Olhe bem, quando você sai da faculdade, você já sai com prática em núcleo jurídico, né? Você faz petições, você atende a comunidade carente com supervisão de professores. Inclusive, o núcleo de prática jurídica da Faculdade de Ilhéus foi implementado por professora Silvana. Então, é importante dar todo esse respaldo a ela, que ela foi que encabeçou esse movimento de instalação desse núcleo. Só que o advogado, ele sai inseguro, entendeu, Marinho? Então, assim, ele vai ter um leque de situações, um leque de problemas que ele não teve como ter esse leque na faculdade. Então ele tem um leque minimizado na faculdade para que ele tenha um mínimo básico, essencial, para começar a advocacia. Só que depois vão surgir diversas situações que ele não vai saber como lidar. Então esses 90 dias, por exemplo, do advogado como trainee é interessante para que ele tenha esse leque de possibilidades e o advogado mais experiente pegue no ombro dele e fale: ó, meu amigo, fique tranquilo. Você aqui, né, vai ser o meu companheiro e eu vou te ajudar no que for possível. Imagine, esse foi um dos projetos, sinceramente, que mais eu vi o olho da advocacia brilhar quando a gente encontrou os advogados nos escritórios, né, quando nós vamos visitar os advogados e advogadas, eles falavam: eu tenho medo da advocacia, eu pensei em desistir, pensei em fazer concurso, porque eu não sou acolhido pelo sistema, eu sou visto como adversário, inimigo. E não é isso que a gente quer o advogado seguro, a gente quer mais advogados. A gente não quer que o advogado saia da faculdade e pensando: não, eu vou fazer um concurso público porque a advocacia não presta. Não é bem assim, então a OAB tem que nos representar, tem que ser ativa, inclusiva, plural, entendeu? E uma OAB participativa, que traga esse jovem advogado para ele ficar seguro, para ele cobrar, para ele saber como fazer uma petição, para ele saber como gerir um escritório. Inclusive, é um dos nossos projetos que nós fomos até o Sebrae falar com a diretora do Sebrae para saber como a gente pode ajudar o advogado que não sabe, até esse advogado mais experiente, porque teve muito advogado agora na pandemia que fechou o escritório. Né? Muito advogado, tanto jovem quanto advogado mais experiente, e que foi pro home office. Ó, gente, tava gastando muito, pagando aluguel, pagando, né, uma prestadora de serviço ali, secretária e tudo, e conta de luz, conta da isso, conta daquilo, vou fechar meu estabelecimento. Então, para esse advogado, nós procuramos o Sebrae, e o Sebrae disse: não, pera aí, calma, doutora, temos uma solução aqui, vamos ajudar com o RH, a atender cliente, como gerir planilhas, onde abrir o escritório de advocacia. Tudo isso é um serviço de parceria da OAB com o Sebrae, que pretendemos implementar com a nossa gestão.
Agora, com o avanço da internet, tem muitos advogados, copiando e colando.
Ah, tem sim, mas aí... Quando a gente não fala de monografia, realmente, que a gente fala de plágio, dessa proibição toda legal, você... Porque assim, só pra... Já que você falou sobre isso, só pra gente elucidar a questão. Quando a gente fala de fatos, não tem como copiar e colar. Você vai elucidar todos os fatos. Quando você fala do direito, você provavelmente socorrer a internet, você vai socorrer a jurisprudência, você vai pegar ali do direito material, do direito substancial e vai trazer para sua petição. No começo, vai ser mais fácil para você, jovem advogado, copiar e colar algumas petições. Inclusive, nesse escritório de advocacia que te acolhe, ele vai te mostrar alguns modelos. Ó, a gente trata desse assunto assim, assim, assim. É mais ou menos por esse caminho. Faça assim. Como fazer os pedidos, né? Então, como traçar o direito. O advogado vai ter essa segurança e não vai precisar depois copiar e colar, não. Ele vai mesmo ter sua criatividade aguçada com a segurança estabelecida.
Doutora Sofia.
Eu acho que eu e você, nós dois, somos advogados ad hoc.
Do ad hoc. essa questão das comarcas, a gente tem visto muitas cidades, né, comarcas fechadas e como a nossa região aqui, Uruçuca, Itacaré, Una,
Maraú,
você eleita presidente vai... trazer mais esse pessoal e fortalecer essa questão das comarcas, né?
Ó, eu vou te falar, viu, Robertinho? Uma questão que nos trouxe tristeza nessa eleição foi ouvir dos colegas que não têm interesse em vir votar. A maioria dos advogados dessas comarcas, eles se sentem tão abandonados que eles não têm interesse em vir votar. certo? Então, assim, realmente trazer um novo grupo é mostrar para essa advocacia que ela não está abandonada, que temos sim advogados voluntários que querem ver essa mudança e eles serão sim abraçados. Mas foi difícil porque, assim, todo grupo que se lança, apesar de ser um ato de coragem, porque já existe uma sucessão hereditária de um grupo, né, que está no poder há muitos anos, ele, pro advogado, fala, ah, são promessas. Né? Não existem milagres, eu estou aqui já esmorecido, minha esperança já ficou, né, no canto, tal, tal. E a gente tem que mostrar, existe esperança sim, existe um grupo que se voluntariou, e é um desafio, né? É um desafio. Por isso que eu digo, vale a pena, meu amigo, vale a pena você dar espaço para o novo, porque manter o mesmo é manter o que você não está gostando. Porque quando eu falo com o advogado, quando a gente ligou e quando a gente encontrou com o advogado, a gente falou assim, meu amigo, primeira coisa, você está gostando? Você está gostando? A OAB te representa hoje? Não, a OAB não me representa, eu não estou gostando. Então pronto. A partir daí, você tem que falar o quê? Eu quero mudança, eu quero a OAB que me represente. Então pronto, só um novo grupo. O mesmo grupo não dá. O mesmo grupo são propostas requintadas, né? São propostas que já foram feitas há 3 anos atrás e que não foram cumpridas. Aí simplesmente eles vão, remanejam, mudam as palavras e lançam novas propostas, que não são novas.
Bom, amanhã é a eleição já é amanhã. Quais Sim. são as orientações aí para o advogado que vai votar, na opinião aí da nossa querida doutora Sofia Soledade?
Sim, primeiro eu gostaria de agradecer, né, esse espaço. É um espaço que nós ficamos muito felizes em ter contato com esses ouvintes, porque... Falar de OAB é falar de acesso da sociedade aos direitos, né? Aos direitos que são imprescindíveis para ser mantidos, além de falar do advogado que precisa ser assistido. Amanhã é uma eleição muito importante. Não é uma eleição que a gente vote sem senso crítico. É uma eleição que você tem que votar pensando no que você quer para o seu futuro. Faz parte da sua subsistência. Então vote, vote com consciência. Amanhã, dia 24 de novembro, de 9 às 17 horas, na sede da OAB, você vai votar para os candidatos da seccional, como vai votar para os candidatos da subseção. Temos um grupo novo, temos tanto um grupo que rompeu, porque a Ana Patrícia foi isso, um grupo de rompimento, por isso que hoje temos a possibilidade de ter uma mulher realmente presidindo. É importante trazer o dado seguinte, temos 90 anos de seccional, Marinho, 90 anos de seccional, de OAB Ilhéus temos 86 anos, nunca tivemos espaço para uma mulher ser candidata para a OAB de Ilhéus e nem da OAB da Bahia. Então hoje a Ana Patrícia rompe com o grupo e lança a candidatura e aí o grupo da situação faz o quê? Engaveta o candidato que eles tinham para lançar, que seria outro homem, e aí lançam uma candidata. Então hoje esse grupo da situação tem realmente, teve que se, vamos dizer assim, mexer, né? Achar uma mulher que para eles fosse uma mulher que representaria o grupo para concorrer com a Ana Patrícia. E quando a gente fala de rompimento, a gente fala que não existe paridade. Não existe uma mulher destacada na ordem. Quando falamos hoje de subseção de Ilhéus, temos 43 comissões. Só 13 são presididas por mulheres.
Eu tenho uma última pergunta para fazer. A doutora Sofia Soledade, ganhando a eleição amanhã.
Sim.
Em seguida, arregaça as mangas nessa questão polêmica do transporte coletivo de Ilhéus. Vai para a guerra, vai para essa batalha, a OAB vai entrar, Sofia Soledade sendo a
presidente.
Ganhadora, né? Presidente da OAB.
Com certeza. A partir do dia 1º de janeiro, a sociedade pode ter certeza que a OAB vai ser parceira em todas as questões necessárias. A OAB não fica mais muda. A OAB não vai ser mais omissa. Chega de omissão, chega de nota, não vai para lugar nenhum. A ação que for necessária vai ser tomada pela OAB. E com certeza nós temos que pensar primeiro na sociedade.
Então vou aproveitar, vou lhe apresentar o vereador Augustão.
Sim.
Que está com...
tem um relatório da comissão.
Relatório da comissão.
Sim.
Em mãos. E que até agora ninguém fez.
Chega para somar com a gente. Agradecer.
Podem contar com o nosso grupo. Contem mesmo, porque é um grupo forte, ativo. E que está bem representado por mulheres firmes. Vamos para frente.
Grande abraço. Sucesso amanhã da eleição. Conversamos
Parabéns
então com a doutora
pela entrevista
Ana Patrícia Soledade. E Marinho Santos, filha do nosso amigo Idseu Bastos. É, ficou surpreso.
Sim, não, sim. Mas... Nora.
Nora.
Sim.
É porque a esposa de Ildiceu Bastos é prima de Angélica Santos.
Sim. Eu sou neta de Erval Soledade, que é o prefeito de Ilhéus.
Grande abraço, Sofia Soledade, então, nosso convidado de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com a sequência da metralhadora da informação, hein? 7-1 na Bahia!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Estamos de volta! Aqui é a maior audiência de todo o Sul e Extremo Sul da Bahia! Diz aí!
A rádio que faz a sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro! Vem, vem, vem com a gente!
Rádio Gabriela FM.
Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo até às 8!
De Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Tá todo mundo ligado com a gente, são 7 horas mais 14 minutinhos na Bahia, 7h14, tá na hora, hein? Bom, hoje é terça-feira, dia 23, a estratégia de vacinação contra a Covid-19 na nossa cidade de Ilhéus tem aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Repescagem da primeira dose, público com idade igual ou superior a 18 anos. Aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford e Coronavac para pessoas com data marcada igual ou anterior a 23 de novembro. Aplicação da segunda dose da Pfizer para pessoas com retorno marcado até 16 de dezembro. E aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há mais de 5 meses. Então é importante, né, conferir aí os locais. Tem que levar carteira de identidade, CPF, cartão do SUS, comprova de residência. Vacina sim, vacina salva vidas. Olivença, Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus 2, Hernani Sá, Nelson Costa, Princesa Isabel, Conquista... E Santa Dulce dos Pobres, né, Princesa Isabel, um abraço para a Turma 10, Posto da Avenida Esperança também, o Posto da Avenida Esperança, Salobrinho vacinando hoje, e é importante você se vacinar. Inclusive com essa notícia, esses casos que foram registrados nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 112 novos casos de Covid-19, 11 óbitos pela doença. A notícia está no nosso site, programa Tropa de Elite, .com.br. O boletim epidemiológico de ontem, segunda-feira, registrou aí 11 óbitos, gente. Então, tem muita gente que acha que já tá tudo bacana, tá tudo normal, né, repórter Marinho Santos? 7h17, vamos bater esse papo com ele. É um camarada que a gente tem um carinho muito especial pela bandeira, né? Por ser um político, um sindicalista e, acima de tudo, um político que gosta do povo, porque ele é do povo. Né? O Augustão é um camarada que veste a camisa do povo, luta pelo povo.
Coincidência. A mesma bandeira que ele levanta é a nossa.
É a nossa.
A bandeira do povo, a bandeira do povão.
7h18, a partir de agora, então, vamos bater esse papo com o Augustão. Na pauta, sem dúvida alguma, um dos problemas... né, que tem causado revolta. Ontem mesmo a notícia dos estudantes que deixaram de fazer a prova do Enem porque não tinha transporte e revoltou muita gente. Então, dá bom dia a ele, repórter Marinho Santos.
Bom dia, vereador Augustão. É um prazer tê-lo aqui novamente na Gabriela FM, no programa Tropa de Elite. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Direção aqui da FM Gabriela, o nosso amigo Júnior, povo de Ilhéus, para mim, Marinho Santos e Robertinho, é um prazer renovado estar aqui nesta casa, uma casa onde a gente sempre é bem recebido e estou aqui à disposição.
Bom, ontem a gente trouxe a notícia, liguei para o seu celular, você prontamente atendeu. E eu vi que na sexta-feira você protocolou, você estava preocupado, você já estava visualizando que, ó, domingo a gente pode ter problema, primeiro dia das provas do Enem. Como é que você recebeu essa notícia, Augustão, no domingo, que estudantes deixaram de fazer a prova por falta de transporte?
Robertinho Scarpita, Marinho Santos, população ilhéense. Veja bem, nós quase que não tomamos mais como surpresa nada em Ilhéus. A gente apenas se antecipa aos fatos porque a gente sabe que a incompetência é muito grande em gerir uma cidade. Eu vou fazer aqui um breve relato histórico em relação ao que nós fizemos. Nós pedimos aqui a cópia das vistorias dos ônibus, tá certo? E da tabela horária, pra gente saber e informar a população os horários que esses ônibus vão estar circulando, porque não é justo você chegar em um ponto de ônibus e ficar lá uma hora e meia sem saber que hora o carro vai passar. Então eu pedi ao Coronel Serpa que ele mandasse pra gente a cópia das vistorias dos carros e também a cópia da tabela horária pra gente informar os estudantes. Isso nós pedimos o mês passado. Não houve resposta, nós reiteramos o pedido. Aí nós pedimos também o número das linhas que estavam em funcionamento durante aí o sábado, domingo, feriado e principalmente aqui no dia do Enem. A quantidade de carros que teria. Como também não houve resposta, nós protocolamos na sexta-feira um outro ofício pedindo que ele reforçasse o transporte para o dia 21 e para o dia 28, que vai ser a segunda prova, para os estudantes não ficarem aí à mercê, sem saber o que fazer. O resultado disso. Aí eu coloquei a minha equipe do gabinete para fiscalizar o terminal urbano Paulo Brasil, que mora na Zona Sul, lá no Nossa Senhora da Vitória. Articulei com o pessoal de Ribeira das Pedras, com RAI, o pessoal de Sambaituba, para a gente saber se os ônibus estavam circulando. Resultado: Augustão, aqui não passou nenhum carro hoje ainda. Aí eu perguntei, como é que o pessoal está se virando aí? Olha, aqui quem tem moto vai de moto, quem não tem vai de carona. Estão ligando, quem tem contato, quem tem internet, chama Uber. E quem não tem, infelizmente, ficou sem fazer o Enem.
O vereador, Via Metro e São Miguel descumpriu a determinação do prefeito Mário Alexandre?
Mário Santos, Robertinho Scarpita, povo de Ilhéus. Em relação a descumprimento da ordem do prefeito, isso é natural. Ela nunca cumpriu. A verdade é essa, ela nunca cumpriu. Na verdade, o prefeito de Ilhéus é o dono da empresa. Quem manda em Ilhéus? Quem dita as regras, que diz quantos carros vai para a linha, que hora vai para a linha, são as empresas. E não tem quem bote a empresa para funcionar. Porque tá aí essa confusão toda que vai funcionar, que eu vou reunir, que vou... História pura. É história pura. As empresas continuam esculhambando na cidade de Ilhéus, elas fazem o que querem. E a população aí sofrendo. E aí, Robertinho Scarpita, Marinho Santo e população ilhéense. Continuando ainda aqui a questão do relato. Aí veio a questão das reuniões, porque só ia implantar as linhas depois que fizesse as reuniões com as comunidades. Estão fazendo reuniões com as comunidades e continua a mesma coisa. Porque você não sabe que hora encerra o transporte público em Ilhéus. Alguém sabe? Alguém sabe que hora passa algum carro? Aí, Morada do Porto, o pessoal estava aqui também fiscalizando. Augustão, aqui o único carro que passou aqui foi o carro que veio do Banco da Vitória, entrou aqui e passou. A população acuada, o pessoal quer ir pro comércio, o pessoal quer trabalhar, o pessoal quer ir pra praia e não consegue. Porque a cidade não consegue pegar as empresas e colocar no local de contratada. Aqui é o contrário, viu? Quem contratou o município foi as empresas, porque são elas que diz quanto vai cobrar e obriga o município a pagar.
As empresas em Deus têm um prestígio incrível.
Grande. A força que essas empresas têm e a fraqueza que esse prefeito de Ilhéus tem é muito imensa. Eu fico assim me perguntando como é que consegue duas empresas ter tanta força e uma cidade consegue ser tão fraca.
O Ministério Público também deixa a desejar, viu?
Como essa situação de domingo aí já chegou ao conhecimento do MP, Augustão?
Olhe bem, ontem eu mais uma vez coloquei a minha equipe aí, lá no plantão, lá no MP. Nós conseguimos a audiência para amanhã, 10:30 da manhã. Inclusive, eu quero convidar vocês dois tá certo? Nós fizemos o pedido lá para 5 pessoas, não é isso? Então tem 3, 4 com o Paulo Brasil e pode ir uma comunidade ou alguém que vocês quiserem. Pode chamar a OAB, já que está, né, a discussão hoje na cidade. Chama alguém da OAB para ajudar a comunidade.
Eu ontem, inclusive, cobrei a OAB Ilhéus, né, em relação a esse assunto. Eu não vejo. Eu vejo uma omissão muito grande.
Os órgãos.
Nos clubes, órgãos, né, os órgãos de controle externo, os clubes de serviço. Eu não vejo essa manifestação e a população sofrendo. Agora, você é presidente da Comissão de Transporte da Câmara de Vereadores de Ilhéus. É de conhecimento do vereador Augustão alguma notificação da prefeitura contra as empresas? Tem conhecimento disso, Augustão?
Olha, a informação que teve, informação, eu não tenho isso documentada. Mas o Robertinho Scarpita e Marinho Santos, tem mais de 2 anos que as empresas vão ser notificadas. Vêm sendo notificadas, vêm sendo multadas, só que é o contrário. As multas das empresas, que pague a prefeitura. Você vai lá, multa as empresas, aqui o contrato, tá aqui no contrato. Tá aqui no acordo que foi feito. As empresas são multadas, elas recorreram e reverteram esse processo para a prefeitura pagar para elas. Inclusive até essa questão aqui da compra de Vale Transporte no valor de 790 mil unidades de Vale Transporte, no valor de 3 milhões. Alguém tem noção do que é 3 milhões de reais de Vale Transporte? Que a prefeitura comprou na mão das empresas.
Quem utiliza esse Vale?
Dizendo que era para ser distribuído de forma social. É, de forma assistencial. Mas você conhece alguém? Pede para ligar para aqui, para o seu programa. Alguém que recebeu um Vale Transporte. Que recebeu um desses 790 mil unidades. Foi comprado e foi pago. Foram compradas e foram pagas 790 mil unidades de Vale Transporte no valor de 3 milhões de reais para distribuir com a população. Aí, no dia do Enem, tá aí a população sem poder sair dentro de casa, a pé, e ainda querem perseguir ainda o transporte alternativo. Porque se não fosse o alternativo, ou se não for hoje o alternativo, a população tá aí sem poder ir para lugar nenhum, porque o transporte público desrespeita a todo momento a população, desrespeita a prefeitura, desrespeita a Sutran, o meu amigo Coronel Serpa, que aqui eu tenho muito respeito a ele, mas tem que ter mão forte, Coronel. Sem mão forte não vai, não. Só na conversa não vai, porque vai ficar a vida toda na conversa, e o dinheiro saindo pra empresa. Porque é 600 mil por mês que a prefeitura paga. O acordo, ele é irreversível. E se a prefeitura não pagar, ela vai ser multada. Olha que negócio. É a empresa quem multa a prefeitura. Ou seja, na cidade de Ilhéus, é o poste que mija no cachorro. Lamentável. Ilhéus, é dessa forma que funciona. Lamentável. É a empresa que multa a prefeitura.
A Câmara instalou a comissão, né? Essa turbulência aí causada
dentro da comissão. Se você quiser me perguntar, eu já vou logo lhe adiantar, não vai dar em nada.
Comissão, se você quiser essa comissão especial de inquérito,
essa CPI, não vai dar em nada.
A opinião do vereador Augustão
é não investigar. Vai dar em nada.
Nada.
Vai investigar quem? Não vai investigar nada?
Quem é que vai investigar? Me diga quem vai investigar.
É a comissão, foi sim, criada, é a comissão? Instaurada uma comissão.
Me deu o nome
especial
de quem é a comissão.
De inquérito.
Me deu o nome de quem?
Para investigar.
O nome do membro da comissão.
Público.
Me deu o nome do membro da comissão?
Vereador Gurita.
Vai investigar quem? Vai investigar quem?
Vereador Fabrício Nascimento.
É meu amigo, mas também não vai investigar.
Cláudio Magalhães.
Só tem Cláudio.
Uma andorinha só não faz verão.
E outra coisa, e quando o relatório for feito, vai acontecer a mesma coisa que acontece com os meus requerimentos, alguns, quando eu coloco lá para votação, e eles mesmo pedem, levanta para votar contra. Não vai dar em nada, isso é enrolação na população ilhaense. A população não pode continuar, gente, nessa situação, não.
Quer dizer que vão empurrar com a barriga?
Vai empurrar com a barriga, com os pés, com o joelho, e não vai
continuar o mesmo problema problemático, o povo sofrendo?
Não, meu amigo, se não for tomado... Rapaz, eu sempre digo o seguinte, olha, discurso não constrói nada. O que constrói as coisas são as ações. E você vê as ações. Você vê as ações de cada um. Quem é esse vereador que você falou aí, que vai investigar, o primeiro vereador?
Professor Gurita.
Quem é o líder do governo?
Professor Gurita.
Mas, então, vamos mudar de assunto pra gente não, né? Não.
Vamos seguir. Você falou de ação, então. Gostaria que você falasse.
Então, veja bem. Nós estamos aí com essa situação aí no Ministério Público, que ontem ele já abriu essa audiência pra gente. Agora a gente vai precisar contar com a população, porque não pode a população ficar acuada, calada. Eu chamei aqui o mês passado pro povo ir pra rua, tá certo? Alguns foram, outros não, porque quem tem, gente, que tomar posição é a população de Lense. Eu não posso sozinho, junto aqui com vocês, porque vocês, quero parabenizar aqui de público. Quero parabenizar de público aqui, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e essa grande emissora de rádio, a FM Gabriela, que é quem encampou essa luta desde o mês de janeiro. Estamos em novembro, gente. No final do um ano a gente brigando aqui. Vocês abrem espaço, ouviram aqui, a gente fala, e as coisas de mal a pior. Peraí, isso é a cidade? Quem que manda na cidade? A cidade tem que ter um gestor, tem que ter quem mande na cidade. Essa coisa de estar aí fazendo de conta que manda, não manda em nada. Quem manda são os outros, é mandado. O prefeito que está aí, ele é mandado. Quem manda na cidade de Lés é um cara chamado Papa. Eu não sei nem quem é esse Papa. Eu nem sei quem é o Papa. Pode ser o... Não vou nem dizer.
Papa?
Não, no, o nome do cara é o Papa. Até parece que Lés é o Vaticano, tá certo? Porque quem manda na cidade é o Papa, então é o Vaticano. Mas vamos mudar de assunto, para não estressar essa população também.
Agora eu estou preocupado com o pessoal que mora distante, os distritos de Ilhéus.
É esse tema
que eu... E também no momento aqui que você levanta a bandeira, que você vai para a guerra, e Augustão, e precisa contar com você que mora nos distritos. E os distritos ficam lá, à distância, tem que se manifestar também os distritos?
Olha, Augustão, eu até entendo a situação das pessoas do distrito, porque, tipo assim, esse cara não tem como vir para a cidade. Não tem como. Fiz aquela manifestação, que Augustão, o último carro meu é meio-dia. Se eu for pra cidade, eu não volto. Como é que pode uma cidade como essa, quer dizer que ninguém estuda aqui, aqui ninguém trabalha, aqui ninguém faz nada porque o transporte não deixa? A população na área de produção, que são os distritos, você não pode produzir, você não pode escoar a produção, você não pode fazer nada porque não tem transporte. E a coisa continua absurdo. Um ano inteiro a gente aqui falando, e tudo parece que continua a mesma coisa.
E por falar em falando, o senhor neste momento está falando para Ilhéus e região sul do estado.
É, porque realmente essa emissora aqui, ela é uma potência. Eu sempre que viajo, eu vou ouvindo vocês até perto de Mutuípe. Pega limpa. Então eu estou falando para toda...
Mais de 150 municípios. Inclusive, você falou agora do pessoal aí, aqui no nosso WhatsApp são várias mensagens, né? São pessoas dos quatro cantos de Ilhéus parabenizando, moradores, né? São pessoas anônimas que sofrem esse problema do transporte. É o campeão, vereador.
Leia aí, três.
São muitas três, aqui.
Escolha olha, três aí.
Bom dia, tropa de elite. As empresas não respeitam os munícipes. A justiça não está nem aí. A prefeitura faz vistas grossas e é conivente. Resta a população tomar uma atitude. Sou radical e acho que vai chegar o dia que... Aí ele fez um negócio aqui que não é legal falar, né? Aí chega a polícia, a justiça e a prefeitura para defender as pobres empresas. Eduardo Oliveira mandou uma mensagem aqui, né? Eu sou contra a violência, né?
Não, com certeza.
Como tá aqui? O outro aqui disse... Marinho Santos e Scarpita, sou ouvinte desse programa, líder de audiência. Gostaria de lembrar também que existe a lei orgânica municipal que não permite as empresas de ônibus operar sem cobrador e que também ninguém toma decisão, né? Outro aqui, parabéns a esse guerreiro chamado Augustão, estaremos sempre juntos. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita, parabéns Augustão, falou a verdade. É isso aí, tem que ir pra cima deles, contudo, pelo povo. Então são muitas mensagens aqui.
Agora, essa questão do motocobra aí, eu gostei dessa. A lei orgânica, o motocobra, é lei.
É lei,
não é pode. É lei, ninguém respeita a lei.
Mário Santos, Robertinho Scarpita, povo de Ilhéus. Volto a dizer, a lei em Ilhéus é a lei do mais forte. A lei de Ilhéus chama-se dinheiro. A lei funciona pra quem tem dinheiro, amigo. Não vão ficar aqui passando manteiga porque não tem manteiga. Quem não tem dinheiro, não manda, porque quem tem dinheiro passa por cima da lei, atropela as leis.
o motocobra. Você viu ontem, São Paulo parou. Porque os motoristas não aguentam mais ficar cobrando e passando o troco. Mas não é proibido. Não tem uma lei, a lei federal, que diz que é proibido você dirigir atendendo um telefone. Não é isso? Você não pode atender dirigindo telefone. Você não pode andar sem cinto de segurança. E como é que ele é? Tudo é o contrário. Tá lá o cara cobrando, dirigindo, sem cinto, porque não vai poder usar cinto. Que ele tem que ajudar o cadeirante. Ele tem que ajudar lá a grávida. Isso é quando a empresa não autoriza descer. Porque a moda agora, aliás, é bota pra fora. É velho, é bota pra fora. É idoso, bota pra fora. É gestante, bota pra fora. Para aí, rapaz.
Lamentável. Que cidade é essa? Vamos fazer o seguinte. Então vamos tomar um suco de cacau no intervalo rapidinho. A gente volta com a continuidade dessa entrevista.
Eu prefiro que o suco de maracujá.
De maracujá.
Pra
acalmar os nervos.
Está nervoso, retado. Léo! Ô, Léo!
Me dê o maracujá aí, por favor. Olha aqui, ó, suco. Eu já ando com suco
para
não ficar calmo.
Então vamos pro intervalo e a gente volta com a sequência desse bate-papo. Vereador Augustão, presidente da Comissão de Transporte.
Eu gostaria muito que o Augustão me respondesse, porque...
Deixa a pergunta no ar, a gente vai pro intervalo.
O governador Rui Costa é do partido do Augustão. O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, é aliado do governo do estado. E todos no mesmo palanque. Augustão leva um relatório, o prefeito se curva a receber e de repente o governador recebe o relatório e nada acontece, continua tudo do mesmo jeito.
Você responde já já, na volta do nosso Tropa de Elite. Bom dia a você.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Fique ligado, Tropa de Elite, volta já. Você está ouvindo, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, Ilhéus, na Bahia, são 7:47. Vereador Augustão é do PT, Partido dos Trabalhadores. O governador Rui Costa, também do PT, é Partido dos Trabalhadores. O prefeito de Ilhéus é do PSD. E o Mário Alexandre, no mesmo palanque de Rui, no mesmo palanque de Augustão. E aí o Augustão, no mesmo palanque, entrega relatório. Prefeito não aceita receber o relatório do transporte público. Governador recebeu, já assinou aí, né, o recebido. E como é que você vê essa situação? Vocês todos no mesmo palanque, é aliado, o prefeito do seu governador, do seu partido. Como é que você vê isso?
Mário Santos, Robertinho Scarpita, ao Rui Costa, nós, ilhéenses, devemos bater palma para ele. Porque o prefeito de Ilhéus é o Rui. Se não fosse Rui Costa, eu sempre estou dizendo o seguinte, olha, Ilhéus tem um faturamento anual de 520 milhões. 520 milhões ano. E você pergunta, onde é investido esse dinheiro na cidade? Me mostre 5 obras grandes do município. Não tem. Então, o Rui Costa é quem vem fazendo a diferença na cidade de Ilhéus. Em relação à sua pergunta... Eu entreguei, o que me estranha é a capacidade que tem o governador de dar atenção às pessoas e receber o documento aqui assinado por ele. E eu fui fazer a entrega do relatório de transporte público ao Mário Alexandre, e estava próximo o vice-prefeito, tá? Que o vice ficou também de facilitar a entrega do relatório ao prefeito. Ele recusou. O prefeito recusou receber o relatório de transporte público, porque eu estava prevendo que isso de domingo ia acontecer. E aconteceu. E ele, na terça-feira, recusou de receber o relatório. Então, o prefeito ele não conhece a cidade de Ilhéus. Ele não anda na cidade de Ilhéus. Ele anda na cidade de Ilhéus na época de eleição. Ele precisa andar na cidade de Ilhéus sábado, precisa andar domingo, ele precisa ir na feira da cidade de Ilhéus. Ele precisa almoçar, como vocês fazem, na Feira do Malhado. Ele tem que tomar um cafezinho na Feira do Malhado. Você lembra que no início do ano teve lá a situação de um rato em um box?
Foram lá, aquela comitiva fecha o box, fez tudo. Até a pessoa que aprendeu o maior traficante, que era o rato, né? E de lá pra cá, rato lá na feira é brincadeira, barata e tudo. O governador veio, eles taparam a lateral que o prefeito ia olhar a feira, mas o prefeito já, o governador já conhece a realidade, por isso mesmo que ele anunciou a reforma. Agora, o que a gente não pode ficar aqui em Léus é com uma cidade sem
a governo. A pergunta que eu falei, fiz, foi o mesmo palanque.
O palanque.
Você tá no palanque de Rui, você tá no palanque de Marão, porque Marão não é aliado do seu governador.
Ô, Marinho Santos.
Eu perguntei isso, aí você tá mudando a minha
pergunta. Não vou mudar.
Aqui quem pergunta sou eu.
Pronto, você responde. E eu vou lhe responder. O palanque não é de Mário, o palanque é de Rui. A estrutura ali foi do governo do estado, então o palanque não é do município, o palanque é do estado onde todos foram, inclusive eu, porque eu tenho que estar pedindo ao governador.
Esse relatório é o relatório do transporte, você entregou ao governador? A gente sabe que a questão do transporte é federativo, né? O governo do estado, ele não se envolve, ele
conversou e disse, olha, essa questão é municipal. É a população que tem que resolver, tá certo? É o Ministério Público que tem que resolver. Por isso que nós já fizemos agenda para amanhã e o governador ele não se envolve nessa questão federativa.
Um amigo meu mandou para mim aqui agora no meu WhatsApp, ele lá de Salvador, disse, Marinho Santos, o governador Rui Costa, transporte público, ele não entra na agenda do governador. Salvador está enfrentando o mesmo problema idêntico ao de Ilhéus. O governador é chamado, ele não procura intervir.
Mas tá certo.
É preciso aí em Ilhéus mobilizar o povo.
Perfeitamente. O governador, ele não se envolve nessa questão. É uma questão pequena demais. É uma questão pequena porque o município não pode estar tanta coisa para se preocupar. O Porto Sul, uma imensidão de obra dessa, a quem tá aqui quebrando a cabeça com o transporte público. Meu amigo, se fosse uma cidade que se respeitasse, a cidade que tivesse um prefeito, você sabe o que tem feito já? Abre licitação para novas empresas. Deixa essas duas aí. Não tira, não. Abre para novas duas.
Mais emprego e mais
atendimento à população.
E atender, justamente.
Depois que as duas estivessem operando na cidade, aí agora chamava essa duas e perguntava, como é que é? Vocês vão trabalhar? Vocês querem ficar na cidade ou não querem? Se não quiserem, vocês já podem ficar à vontade para arrumar, porque não tem muito o que arrumar, não. Esse tipo de carro não vai chegar nem em Belo Horizonte, porque são tão velhos que não vão conseguir chegar em Belo Horizonte. Ter que ir em cima de carreta.
Outro problema que você, como presidente da comissão, eu sei que você tem acompanhado, são as péssimas condições dos ônibus na cidade de Ilhéus. Ônibus, inclusive, tem soltado a escora do braço, é cadeira,
solta
é tudo, porta,
solta
quebra
tudo,
no meio da estrada.
Escarpita, solta a roda, é o carro sem freio. É a verdadeira cidade sem freio, gente. Não é só o transporte público, não. É a cidade sem freio, a cidade sem comando. Eu sei que vai ficar um bocado de gente com biquinho aí, mas eu não tô nem pra biquinho. Biquinho é óleo de peroba, eu sempre digo isso. Eu vou andar no bolso do paletó com um frasco de óleo de peroba. Esse biquinho que vai aparecer pra mim, óleo de peroba.
Vereador,
porque não pode ficar uma cidade como essa aqui?
Vereador Augustão, nós buscamos no arquivo do Tropa de Elite um card aqui, preste
um
atenção.
Panfleto, né? Tem um
esse panfleto aqui foi no primeiro governo do prefeito Mário Alexandre. Aí anuncia aqui, novo sistema integrado de transporte urbano, muito mais economia, você já tem um cartão passe fácil. Olha, menos tempo nos pontos de ônibus, mais ofertas de linhas, segurança, economia, maior mobilidade. Aí tem Prefeitura de Ilhéus, a Transp e Ilhéus Card. Você tá vendo aqui, né? Ilhéus Card, passe fácil, faça o seu gratuito.
Você lembra que no início da nossa entrevista eu disse que discurso não vale, o que vale é prática? Isso é discurso. Isso foi no primeiro governo de Mário Alexandre, ele disse que ia implantar o bilhete único na cidade de Ilhéus e também as estações de integração. Alguém lembra disso? Aí agora reforma o terminal de ônibus lá no centro. E eu tenho um vídeo aí rodando na cidade aí, as pessoas sentadas no chão, as mães amamentando os filhos sentados no chão, na frente dos ônibus. Olha bem, como é que pode uma pessoa sentar no chão, o motorista não vê essa pessoa na frente do ônibus, passa por cima da perna ou dá ré, passa por cima da perna de uma pessoa dessa. Quem é o culpado? vai dizer que é a mãe que tava lá amamentando o filho sentada no chão, porque não tem banco, não tem iluminação. E esse cartão aí era para ser implantado, a chamada estação que era de transbordo, que agora nós chamamos de integração. E a cidade precisa. 3 estações tem que ser implantada em Ilhéus. Agora você pergunta, onde é que está sendo implantadas essas estações? Como é que você vai implantar um sistema de inteligente de transporte sem estação? Aí falaram que ia implantar uma estação lá no centro, naquele terminal ali.
No terminal. Um ouvinte mandou uma foto aqui.
Mas como é que pode?
Olha, parabéns pela entrevista, Augustão. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Sobre o terminal, bancos para sentar, banheiro não tem e luz queimada. Mandou uma foto aqui.
É um retrocesso, Roberto Scarpita. Nós estamos, Marinho Santos, populações, nós estamos voltando ao tempo. Estamos voltando ao passado. Ilhéus agora, a moda é pau de arara, aqueles caminhões com lona, daqueles, Robertinho, que ia pra Lapa, que Marinho Santos ia em cima, eu lembro que ele ia pra Lapa naqueles caminhões, no pau de arara. Tá voltando aqui, eu vou fazer sistema de transporte público. Também o pessoal vem pra feira agora de mula, vem montado em jegue pra vir pra feira porque não tem transporte. Ou então o cara vai morrer de fome em casa porque não tem transporte, ele tem que vir da roça pra feira. Então ele vem de jegue. E isto é uma cidade que tá caminhando para 500 anos. A gente não pode ficar brincando de fazer as coisas. Eu sempre digo, olha, avanço, tá certo? Depende de competência e depende de inteligência. A gente não pode ser competitivo em uma cidade como essa. A gente está aqui discutindo com Itacaré. Olha o tamanho de Itacaré, o tamanho do Antônio Vilela.
Não dá.
Tá certo? E dá 50 a 0 em Ilhéus, Porto Seguro. A mesma coisa, então, inteligência.
É complicado.
Quem sentar em uma cadeira para gestão não pode brigar com gestão. Tem que ter inteligência.
Vereador Augustão, eu estou satisfeito pela entrevista. Eu acredito que Scarpita também e os nossos ouvintes da Gabriela FM
e
do Tropa de Elite também. Você tem alguma pergunta não,
eu
única?
Eu tenho um pedido, na verdade, porque são várias mensagens que têm chegado. A gente está aqui no painel. É um
festival de mensagens.
Né? E, por exemplo, um pedido como presidente da Comissão de Transporte, ver se sensibiliza os seus colegas vereadores. Né? Inclusive quero aqui parabenizar o empenho e a dedicação da vereadora Inilda Mendonça, também que tem sido uma guerreira, ao seu lado lá somando, né? Tem mais um ou dois aí que também tem ajudado. Mas aqui, olha, Mário Santos Scarpita, é a Wanda, moradora do Hernani Sá. Eu quero parabenizar o vereador Augustão, e ele tem sobrecarregado, né, realmente essa função dos motoristas. E ela tem presenciado todos os dias momentos de motoristas estressados, né, os cobradores sem emprego e tem 2 meses, por exemplo, sem receber um centavo da empresa. As empresas estão começando a receber. Eu queria fazer esse pedido, vereador, fazer um discurso na Câmara para os colegas, né, vereadores abraçarem. E a gente vê essa empresa precisa pagar esses trabalhadores. Além desse problema aqui, do problema que a população tem enfrentado de não ter o transporte, os trabalhadores dessas empresas estão sem receber salários. Leve essa discussão lá para o plenário, vê se acompanha no Facebook, vê se o seu vereador, o vereador que você votou, está defendendo o povo de Ilhéus. Vai lá no Facebook da Câmara, é importante, né?
Robertinho, todos os seus pedidos de Marinho Santos eu levo e a gente encampa. Eu vou fazer esse discurso porque eu tenho acompanhado cobradores, tá certo?
Ou ex-cobradores
catando lata, catando latinha para sobreviver na cidade de Deus.
Bom, agradecer a sua presença, está com o tempo já estourado. Hoje foi um programa especial, né? Tivemos 2 entrevistas, né? A querida Sofia Soledade, candidata a presidente da OAB. E você, que é um guerreiro, essa bandeira, né? A gente pediu desculpas aos nossos correspondentes.
Paulo José, Manuel
Messias, Paulo José, a Nath Almeida, não deu tempo. Mas essa pauta do transporte é uma pauta que se a gente quiser, que a gente fica 24 horas falando de transporte, né? Um programa inteirinho, a gente pode fazer um dia de programação na Gabriela FM só falando de transporte. E você, meu amigo, é que está assistindo na pele. Então, parabéns, vereador Augustão, pelo trabalho. A gente continua nessa luta. E amanhã, né, o Marinho Santos ou Scarpita, tenho certeza que estará participando da sua comissão aí para ir até o Ministério Público. É de vital importância. 10h30, amanhã o Tropa de Elite estará, sim, presente aí ao seu lado nessa visita ao Ministério Público da Bahia. São 8h. Muito bom dia para todos e amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, a partir das 6h, bem cedinho, no oferecimento da Empresta Crédito, NP Material materiais para construção, SAF 9, mistura Cabana, Renda Cebite, pré-moldados, Guanabara. Um abraço, repórter.
Um abraço para você, somente para poder descontrair o clima do Tropa de Elite de hoje. É, na época do saudoso cantor Reizinho, o vereador Augustão era conhecido como Damião, na Barra, também no Iguape.
Um abração para todo Elias ligado com a gente. Vem aí, Renatinho, Bad Boy. Valeu, Elias. Valeu, Bahia. Podcast liberado já já, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.